e temos o quórum duplamente exigido, que é mais de metade dos deputados e pelo menos dois grupos parlamentares. Já temos 5 grupos parlamentares, mais de metade dos membros desta comissão. De maneira que, se me permitem, eu ia começar esta reunião por um ponto prévio, desejando bom ano a todas as senhoras e senhores deputados, funcionários que nos acompanham nesta comissão e às senhoras e senhores jornalistas, não esquecer também os assessores dos grupos parlamentares, e fazendo votos para que esta comissão seja uma boa forma de começar o ano, não só pela importância do trabalho que vamos desenvolver, como pela intensidade do nosso trabalho aqui no âmbito desta comissão. Nós íamos começar esta reunião com o ponto de ajuramentação do pessoal da Assembleia da República que presta apoio à Comissão. Se é certo que todos os funcionários estão obrigados ao dever de sigilo relativamente às informações que obtenham no exercício da sua atividade, o que é um facto é que sobre esta comissão e sobre a delicadeza da informação que aqui circula, penso que é importante nós retomarmos este procedimento processual no sentido de recordar e de dar a conhecer publicamente a importância e a dignidade do nosso trabalho e, portanto, solicitar e iniciar, digamos, essa recordatória através de um ato solene, que é sempre um ato importante nas nossas vidas. De maneira que eu ia proceder à leitura do termo de juramento e depois cada uma das pessoas que terá oportunidade de ver a sua ordem de invocação se dirigia depois aqui para assinar ao pé de mim este termo de juramento. Vou proceder, portanto, à sua leitura. Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar sobre a situação que levou à nacionalização do BPN, Banco Português de Negócios, e sobre a supervisão bancária inerente. Termo de juramento. Aos 6 dias do mês de janeiro do ano de 2009, numa das salas do Palácio de São Bento, onde se encontrava reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar sobre a situação que levou à nacionalização do BPN, Banco Português de Negócios, e sobre a supervisão bancária inerente, sob a presidência da Sra. Deputada Maria de Belém Rosário Martins Coelho Henriques de Pina, compareceram a assessora principal Maria de Fátima Carvalho da Costa Figueira Abrantes Mendes, a técnica parlamentar especialista Noémia Maria de Azevedo Fonseca, o técnico parlamentar principal António Cás da Silva Pereira, a assessora principal Isabel Domingues Barral, as assessoras Isabel Maria Martins de Campos, Margarida Sofia Romão de Ascensão, o assessor José Mendes Marques, as assessoras Vera Maria Andrade, Maria Emília Mendes Ribeiro, Maria Cecília Barata, os técnicos superiores principais Maria Jorge Nunes de Carvalho, Maria Teresa da Silva Carvalho, Maria Fernanda Lopes Pereira, Sónia Cristina Godinho Milhano, Elizabeth Maria da Cruz Silva, Maria do Rosário Tavares, Maria Teresa Dias Coelho, Maria Emília Azevedo Machado, a adjunta parlamentar especialista Carla Cristina Gomes Rodrigues, o adjunto parlamentar de primeira classe Miguel António de Campos Caria, o secretário parlamentar especialista Idalécio José dos Santos Martins, a encarregada do Parque Reprográfico Maria de Fátima de Almeida Lourenço da Silva Mendes, os operadores de reprografia e offset Maria de Lourdes Tavares Covela Germano, Paulo Jorge Lemos de Jesus, José António Brandão Franco, Alice da Glória Reis Esteves e Carlos Alberto Martins da Silva, as auxiliares parlamentares Maria dos Prazeres Guerreiro de Brito Correia, Maria João de Jesus Alves da Costa, Paula Cristina Garcia dos Santos e o auxiliar parlamentar Ricardo Manuel Oliveira Gonçalves, que juraram, pela sua honra, respeitar a confidencialidade absoluta e o segredo de justiça, respeitando a todos os atos do processo de inquérito a que a Comissão está a proceder. E para constar, celebrou o presente termo de juramento, que vai ser devidamente assinado pela Presidente da Comissão e pelos demais intervenientes. Eu vou, portanto, proceder à assinatura, vou depois pedir à Sra. Doutora Maria de Fátima que assine.
Obrigado.
João Domingos Barrão. Bom dia. Muito bem. Há ainda dois funcionários que estão doentes e, portanto, assinarão oportunamente perante mim, se os senhores deputados me conferem esse poder de representatividade. E dávamos agora por encerrado este ponto procedimental e passávamos já ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Nós temos uma relação dos documentos que foram solicitados e daqueles que foram respondidos. Essa informação foi enviada para o mail dos senhores deputados e eu vou pedir que vos seja, digamos, posta sempre em atualização, a atualização que entretanto ocorrer relativamente à satisfação dos nossos pedidos de informação. Já temos, como sabem, alguns documentos. Relativamente a outros, os solicitados à Comissão Nacional de Supervisores Financeiros, exercida também pelo Banco de Portugal, e outros documentos solicitados ao Banco de Portugal, bem como alguns relatórios da auditoria, foi invocado o segredo profissional relativamente aos primeiros na decorrência da lei, ou melhor, do regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras, o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, e relativamente a alguma outra documentação, foram contactadas as pessoas relativamente às quais elas respeitavam no sentido de informarem se autorizam o levantamento do segredo ou não. Portanto, digamos que temos aqui respostas de três naturezas, diria eu. Uma delas fornecendo a informação solicitada, outra invocando o segredo profissional e outra no sentido de solicitar às pessoas visadas pela informação solicitada, a sua autorização para a disponibilização a esta comissão de inquérito. Perante esta situação, eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares relativamente à metodologia a seguir. Se, portanto, como sabem, e de acordo com o acórdão, primeiro um parecer da Procuradoria-Geral da República de 94, depois um acórdão do Supremo que, na sua síntese, ao fim e ao cabo, vem dar validade ao entendimento do Conselho da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, nós poderemos ou considerar legítima essa escusa, ou considerá-la ilegítima, ou, considerando-a legítima, mesmo assim, invocar o levantamento desse segredo bancário. De maneira que eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares sobre qual a metodologia a seguir, na medida em que eu terei que dar seguimento às deliberações que aqui forem tomadas. Não sei quem pretende usar a palavra em primeiro lugar. Senhor Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também aproveitar a oportunidade para desejar a todos um bom ano e quanto à questão concreta que nos é colocada neste momento. Bem, eu penso que, tal como já o Partido Socialista havia anunciado na primeira reunião, nós tudo faremos para que esta comissão tenha um desempenho com resultados objetivos. Ou seja, nós achamos que o interesse público que nós visamos de que a Assembleia da República visa através dessa comissão de inquérito é um interesse demasiado importante para ser subjugado a interesses menos importantes do que aqueles que nós visamos. Na verdade, a invocação do sigilo profissional na modalidade do sigilo bancário era uma coisa que nós, à partida, já esperávamos. De resto, era na sequência daquilo que a lei confere a essas entidades, prerrogativa do não uso, de não facultar os documentos e, mais tarde, os depoimentos que nós pretendemos face ao sigilo bancário. gostávamos de fazer duas ou três apreciações sobre esta matéria. Em primeiro lugar, dizer que dentro da hierarquia dos sigilos que a nossa lei confere, do sigilo profissional, falo eu, do religioso, de profissão e do bancário, nós entendemos que o sigilo bancário é aquele que na sociedade portuguesa nos últimos tempos tem sofrido e deve sofrer maior erosão. Ou seja, é aquele que nos repugnamentos a ser acautelado. Essa própria Assembleia da República já legislou, em algum sentido, de forma a diminuir essa faculdade de invocar o sigilo bancário. Ciente de que este é o caminho que em Portugal se está a percorrer da diminuição da capacidade de invocar o sigilo bancário, nós entendemos que esta comissão de inquérito deve desde já declarar que, face ao interesse público que nós visamos, e digo o interesse público radicado na fiscalização dos poderes de supervisão, o interesse público radicado nos poderes de fiscalização de atos do governo, designadamente a própria nacionalização, naquilo que é a fundamentação que nós devemos ter para legislar, e o interesse difuso dos portugueses em acautelar que o sistema financeiro funcione de forma correta e adequada. Esses interesses públicos, penso que devem, em comparação ou em conflito com o interesse bancário, deve o interesse bancário ceder face ao interesse público que nós aqui visamos. Nesse sentido, entendo que estamos face a uma situação ligeiramente delicada, porque, tal como a Sra. Presidente referiu, a parecer da Procuradoria-Geral da República e a decisão judicial que sobre a matéria existe, são no sentido de nós ouvirmos neste momento a entidade visada, a entidade reguladora visada. A entidade reguladora visada é o Banco de Portugal. Ou seja, se nós queremos levantar o sigilo bancário, ora, quem regula a atividade bancária é o Banco de Portugal. Porém, o próprio Banco de Portugal invoca o sigilo bancário. Ou seja, nós ouvirmos a entidade visada significa que, à partida, já sabemos qual é a resposta deles, porque num dos ofícios do Banco de Portugal está escrito que eles não nos querem ceder alguns documentos por invocando precisamente o sigilo bancário, o sigilo profissional. Ora bem, aquilo que o Partido Socialista nessa matéria entende é que nós devemos, desde já, pedir ao Banco de Portugal, como entidade reguladora do setor bancário, que fundamente, de forma expressa, a sua recusa. Considerando o Partido Socialista que, neste momento, os interesses públicos que nós visamos sobrepõem-se ao interesse particular do Banco de Portugal, alertando inclusivamente o Banco de Portugal para a situação concreta de ele ser visado nessa comissão de inquérito. Ou seja, o Banco de Portugal, ao dizer que invoca o sigilo bancário, quer afastar-se de ser supervisionado por esta comissão de inquérito. Portanto, não nos quer dar elementos, invocando um direito, alegadamente um direito, mas que nos impossibilitará de fazer uma correta apreciação sobre a supervisão do próprio Banco de Portugal. E, portanto, nós devemos dizer isso no requerimento, no ofício que enviaremos. Na nossa opinião, vamos veremos, enfim, acho que o consenso aqui deve ser uma das nossos esforços para atingirmos sempre. Devemos dizer isso e, finalmente, dizendo que achamos que a recusa é ilegítima e, sendo ilegítima, que tem as consequências previstas na lei para quem não quer colaborar e, portanto, da desobediência qualificada que estamos na disposição de invocar e de, enfim, participar às entidades competentes para os efeitos ditos por convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aguiar Branco, faz favor.
Eu acompanho os votos para 2009, quer da Sra. Presidente, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa sã convergência de otimismo para este ano, que todos dizem que é um ano difícil. Esperemos que não, a bem de todos os portugueses. E nesta matéria em concreto, nós acompanhamos também o princípio de que tudo deve ser esclarecido, tudo deve ser facultado e que a importância desta comissão deve ser o ponto de referência e daquilo que é importante para o apuramento de toda a matéria. Agora, em termos do mecanismo, deve esta comissão esgotar todos os mecanismos que permitam atingir esse objetivo. E, portanto, nesse sentido, acompanhamos aquilo que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista referiu.
No Nório Novo, faz favor.
Eu começo, queria cumprimentar também todos e desejar um bom ano de trabalho profissional, não eleitoral, para vocês, obviamente. E gostaria de ser algumas considerações sobre o que temos sobre a mesa. Primeiro, naturalmente, o deputado Ricardo Rodrigues disse, e justificadamente, que não se espantava da resposta de algumas entidades que já enviaram as respostas para esta comissão, designadamente o Banco de Portugal, mas também, não apenas, mas também algumas auditoras, segundo a lista que aqui consta, e também a própria administração atual do BPN, que se recusa, invocando exatamente o mesmo argumento, de enviar alguns documentos. Quanto ao Banco de Portugal, é recorrente esta posição. Foi esta a posição assumida durante meses pelo Banco de Portugal na Comissão de Inquérito que cessou funções em julho. E nessa posição se manteve porque, naturalmente, a então Comissão de Inquérito não adotou medidas que impedissem essa fuga, esse evitar do apuramento de responsabilidades. Agora, a disponibilidade maioritária é diferente e eu creio que nós devemos acelerar os processos perante todas as invocações deste tipo que o façam as diversas entidades solicitadas a prestar documentação. E, neste caso, temos já três classes, que são mais, em termos quantitativos. BPN, algumas auditoras, Banco de Portugal. E acelerar processos significa, numa primeira fase, executar, se houver consenso, a via instrumental referida pelo deputado Ricardo Rodrigues. Considerada legítima ou insistindo, portanto, na obrigação de cedência. Eu diria mais, dada a nossa experiência, pelo menos a minha e de alguns colegas aqui à volta desta mesa, que eventualmente se disponibilizasse desde já a Comissão para receber ou aceder à documentação solicitada de uma forma reservada, mantendo-a nesta casa, numa sala própria, ao abrigo da consulta reservada dos elementos desta comissão, etc, etc. Isto é, ao mesmo tempo que se considere no ofício a mandar por esta comissão ilegítima a invocação do sigilo profissional, bancário no caso, que se disponibilize esta comissão para informar as entidades contactadas de que esta comissão funciona de determinada forma e oferece ou disponibiliza aos documentos facultados esta via de reserva. Temos experiência sobre isso. Naturalmente, o que eu entendo é que, passa a expressão pessimista que pode ser, enfim, entendida por alguns, que isto não vai adiantar. Não vai adiantar. E a manutenção e a invocação do mesmo argumento vai permanecer. Vai permanecer. E que nós teremos que tomar, imediatamente após, uma decisão de recurso junto do Tribunal de Relação para solicitar o levantamento desse sigilo. E, portanto, eu acho que estou de acordo com o meio instrumental apontado pelo deputado Ricardo Rodrigues, mas advirto de que nós devemos preparar-nos, se estivermos mesmo empenhados em saber, em tomar a decisão imediatamente a seguir. Para além disso, eu gostava de voltar ao panorama que temos sobre a mesa. E, pelo menos face ao conjunto de solicitações que o PCP pediu, há muita coisa sem resposta. Procuradoria, ainda por cima, instituições públicas. Algumas delas. Procuradoria-Geral da República, Revista Exame, Ministério da Administração Interna, Ministério das Finanças, além da própria, enfim, Comissão de Orçamento e Finanças, que eu sei, eu julgo que já terá remetido, embora não venha aqui expressamente descrito, que já terá remetido as cópias daquilo que aqui é solicitado. A biblioteca, relativamente a um livro que eu solicitei, em nome do PCP, também não vem aqui expressa nenhuma resposta, nenhuma a biblioteca da Assembleia da República, sobre um livro solicitado que, portanto, não vem aqui nenhuma caracterização de resposta. Agora, a verdade é que há entidades externas, e é aí que eu quero chegar, que não se responderam até este momento, que já foi ultrapassado o prazo de resposta, suponho. Algumas destas entidades são entidades públicas, governamentais, e eu estranho a ausência das respostas. E, portanto, o que eu sugeria era uma imediata insistência, com urgência, na necessidade de obter respostas destas entidades, para termos um panorama global da documentação solicitada. Eu creio, finalmente, que na descrição síntese que nos é enviada, há alguns elementos que não estão, e este era o terceiro aspecto, não estão devidamente tipificados quanto à existência ou não existência de reforma, de resposta. É o caso daquilo que, no caso, eu estou-me sempre a reportar ao conjunto de pedidos do PCP, não estou a avaliar os outros pedidos. Há um conjunto de pedidos, dizia eu, dirigidos ao grupo, ao BPN, grupo CLN, que não se sabe se há ou não respostas, não se sabe se há ou não invocação de sigilo profissional, embora se depreenda que possa existir, mas não está expresso. O que eu sugeria, Sra. Presidente, era que os serviços, de uma forma rápida, com todos os pedidos até agora entrados, dessem uma informação quase tipo quadro, que nos permitisse visualizar num relance de olhar aquilo que foi entregue, aquilo que não foi entregue enviando o segredo de justiça e aquilo que foi não entregue, porque ainda não está respondido. Porque são as três hipóteses.
Muito bem, Sr. Deputado. A Comissão já tem um quadro mais completo preparado, precisamente. Não é bem um quadro, é uma descrição. Na qual faltava apenas a data dos ofícios, uma vez que nós depois para a contagem dos prazos nos regulamos pelo Código de Procedimento Administrativo e calhou esta época ser uma época de muitos feriados, é natural que o prazo ainda não tenha sido
respeitado. Se assim for a minha sugestão, naturalmente está ultrapassado.
Não está, Sr. Deputado. São sempre bem-vindas todas as sugestões relativamente ao bom andamento dos trabalhos e à completa informação de todas as senhoras e senhores deputados que integram esta comissão. Eu agradeço muito. E, portanto, já pedi aos serviços para entregarem já aos senhores deputados essa relação mais completa. Senhor deputado Nuno Melo, CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, eu vou ser brevíssimo, só para dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, não, o segredo é uma figura que a lei contempla, mas que não é invocada abstratamente por quem quer. Quer dizer, e menos ainda a avaliação compete, na maior parte dos casos, ao próprio. De outra forma, estava aberto o caminho para que esta comissão servisse para coisa nenhuma. De cada audição requerida ou cada documento pedido, logo haveria a invocação do segredo, quer para, quer para justificar o não envio dos documentos ou para que o depoimento não fosse prestado. Isso seria inconcebível e, para além de mais, significaria o descrédito para uma comissão que tem uma altíssima responsabilidade. Nós temos um país inteiro atento àquilo que aqui se passa e, mais ainda, àquilo que esta comissão seja capaz de apurar. E nessa medida também uma avaliação do efeito útil das próprias comissões parlamentares de inquérito. E eu que tenho uma experiência vivida numa comissão parlamentar de inquérito que deu bons resultados, percebo que as comissões de inquérito são um instrumento fundamental que o Parlamento tem à sua disposição e com interesse, verdadeiro interesse público. Relembro que esta é, para além de mais, não é uma comissão qualquer. E no âmbito dos poderes desta Comissão, cabem aqueles que permitem estabelecer um paralelo com as investigações criminais, culminando com sanções jurídico-penais essas recusas quando sejam injustificadas. Ou seja, sempre que forem pedidas informações, se as informações não forem prestadas e se a Comissão entender que a invocação do segredo é injustificado, pode e deve participar de efeitos penais. Porque, senão, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer. Quer dizer, nós requeremos imensos documentos, outros serão solicitados, muitas audições serão requeridas e, enfim, teríamos nesse expediente a primeira defesa para evitar a descoberta da verdade que esta Comissão há de conseguir. E, portanto, Sra. Presidente, independentemente de qualquer outra diligência, e esse quadro é da maior utilidade, seria de, nessa exposição justificada que há de ser remetida ao Parlamento, dando conta dos motivos da recusa, também no ofício a remeter a essas entidades ou a essas pessoas, seria bom de advertir com menção expressa do artigo respectivo do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, seria bom advertir sobre qual a obrigação que impende sobre essas pessoas e essas entidades e qual a sanção jurídica ou penal específica em que também incorrerão caso não sejam prestadas, para que não haja nenhuma dúvida. E, Sra. Presidente, a Comissão deve fazer mesmo uso dessas prerrogativas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só também uma informação complementar. Todos os ofícios que eu tenho assinado já referem expressamente o regime jurídico aplicável ao pedido de informação apresentado. Porque acho que é importante as pessoas saberem, perante o nosso pedido, qual o regime legal aplicável. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Bom, eu além de desejar a todos um bom ano, em múltiplos sentidos, eu acompanho as intervenções anteriores, não tenho nada de especial a acrescentar. Creio que, no entanto, com o tempo veremos se a determinação revelada por todos se mantém ao longo de um percurso que presumo que será difícil para a recolha de todos os documentos solicitados, e creio que isso é o mais importante, é que chegarmos ao fim desse percurso com aquilo que verdadeiramente cada grupo parlamentar pretendeu obter para basear as suas posições políticas no âmbito do trabalho desta Comissão. Portanto, acompanho as diligências que foram sugeridas e desejo que elas sejam cumpridas e concretizadas o mais rapidamente possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vejo que no exercício da sua função de médico e não deputado inoculou já o vírus da vacina, no sentido de que a opinião preponderante se mantenha até ao fim. É uma forma de... Sim, sim. Sr. Deputado Madeira Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também acompanho os que me antecederam nos votos de um bom ano e dos maiores sucessos pessoais e profissionais, e não tanto políticos, mas, e em relação ao resto, ao assunto que estamos a tratar, naquilo que fui ouvindo em termos de intervenções que antecederam à tira daquelas, deve ser a posição desta Comissão relativamente a estas recusas, parece-me adequado para o momento e, portanto, não temos mais nada a acrescentar. Penso que a Comissão deve agir de acordo com isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ora bem, de acordo com o... Sr. Deputado Miguel Macedo, tem uma palavra, faz favor.
Sra. Presidente, eu peço desculpa de fazer esta intervenção, mas acho que a devo fazer já. Porque eu sinto que estamos numa comissão de inquérito, eu julgo que esta é a segunda comissão de inquérito em que participo na Assembleia. Estamos numa comissão de inquérito onde, como disse o deputado Nuno Melo, muitos olhos estão postos em nós. E acho que este é o momento para dizer algumas coisas concordando com aquilo que foi dito pelos senhores deputados que me antecederam. E queria começar por dizer o seguinte. Eu estou nesta comissão de inquérito, não tenho nenhuma dúvida, que no fim vamos porventura tirar todos conclusões diferentes. Não tem nenhum mal nisso. É normal que aconteça numa comissão de inquérito. Mas eu gostaria de sair desta comissão de inquérito, qualquer que fosse a conclusão a que eu chegasse, e qualquer que fosse a conclusão a que chegasse em cada um dos seus deputados, com a consciência de que a Assembleia da República fez exatamente tudo o que podia fazer no quadro da lei para a apurar aquilo que foi o mandato conferido pelo plenário da Assembleia da República. E não me passa pela cabeça que nesta comissão de inquérito nós possamos fazer um milímetro menos do que aquilo que nos consente a lei. Quero dizer também, desde já, em termos absolutamente pessoais, que se eu sentir, eu pessoalmente, que estamos bloqueados aquém daquilo que são os poderes legais que estão conferidos a uma comissão de inquérito, eu tirarei pessoalmente todas as consequências disso. Porque entendo que numa matéria como esta e num momento como este, nós não podemos brincar às comissões de inquérito. Acho que ninguém tem que ter medo daquilo que aqui se passar sobre esta matéria, eu pessoalmente não tenho, e acho que o pior serviço que se pode prestar à República é ficar, apesar de todas as discordâncias, ficar a ideia de que mais uma vez se não foi ao fundo dos problemas e mais uma vez não se viu tudo aquilo que se podia legalmente ver. Posto isto, eu queria dizer que eu discordo da sugestão dada pelo Sr. Deputado Honório Novo. Compreendo a motivação. O Sr. Deputado Honório Novo sugeriu, as palavras não foram exatamente estas, mas que se retorquisse à invocação do segredo bancário, ou segredo profissional, oferecendo à Assembleia da República, esta Comissão, especiais de garantias de sigilo sobre os documentos que para aqui viessem, salvaguardando mecanismos de consulta que assegurassem esse mecanismo, eu quero dizer que não o devemos fazer. Essa é uma responsabilidade da Assembleia da República e eu confio inteiramente na Sra. Presidente da Assembleia da Comissão para assegurar esses mecanismos, mas não temos que dar essa garantia a terceiros. Temos que exercer as nossas competências, que estão previstas na lei, da forma como entendemos, com a responsabilidade que temos. E, portanto, acho que é, de resto, um sinal que devemos dar desde o início. E eu queria dizer isto muito claramente. Porque se eu sentir, e não é nenhuma desconfiança por ninguém, quero até dizer que tenho uma enorme confiança na presidência desta Comissão e na forma como eu sei que vai conduzir esta questão. Mas se eu sentir que esta Comissão está a servir para menos do que aquilo que pode servir, eu, pessoalmente, retirarei essas consequências. Eu estava à espera disto, nada disto é imprevisto, mas acho que este é o momento em que devemos afirmar, se queremos fazer um trabalho que seja útil à República, e queremos, no quadro daquilo que foi o mandato, e no quadro dos poderes especiais desta Comissão, fazer aquilo que devemos fazer, ou se não queremos. E, portanto, acho que os senhores deputados manifestaram aqui todos essa determinação. Eu também o queria dizer a título absolutamente pessoal, nos termos em que aqui estou. Porque acho que se não fizermos isto, não é a questão de cada um de nós, nem é a questão desta Comissão. Acho que a repercussão que isto teve, os efeitos que todo este processo teve, as interrogações que isto tudo levanta, em tantos milhões de portugueses que vivem neste momento as dificuldades que vivem e olham para isto com a desconfiança que olham, acho que se nós não estivermos à altura dessa responsabilidade, porventura começamos mal e vamos acabar mal.
Muito bem, Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Talvez me tenha expresso mal ou o deputado Miguel Macedo tenha entendido mal. Não é... Eu acho que nós... Parece que estabelecemos aqui um consenso relativamente ao passo a dar face a quem recusou facultar documentos invocando o segredo profissional. E esse passo a dar foi caracterizado, no essencial, pelo deputado Ricardo Rodrigues na sua primeira intervenção. O que eu sugeri foi que não que se prestasse uma garantia, mas que se informasse essas entidades. A ideia é esta. Adicionalmente à invocação de tudo aquilo que o deputado Ricardo Rodrigues disse, que se informasse as entidades que vão ser novamente contactadas, e aqui é que eu acho que não sei se há um consenso, é que o deputado Ricardo Rodrigues apontou apenas o Banco de Portugal, e eu sugeri o Banco de Portugal e todas as entidades que invocaram o mesmo tipo de segredo, e não vi ninguém pronunciar-se sobre isso de uma forma expressa. perante estas entidades fosse informado adicionalmente que, para além do regime jurídico que já é conhecido, que esta comissão, face à documentação recebida, se a entidade cedente assim o entender, mantém a reserva de acesso aos documentos cedidos, através das vias normais. É uma informação, não é uma obrigação de garantia a que nós tínhamos que prestar, para convencer ninguém. Me parece que foi o entendimento que o deputado Miguel Macedo concluiu aquilo que eu tinha dito e não é, pelo menos, aquilo que estava no meu espírito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ricardo Rodrigues já pediu a palavra, depois faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu também gostava de esclarecer ou de tornar as questões mais claras. De facto, o Partido Socialista, ou eu, insisto na questão de quando digo que se deve vir o Banco de Portugal, já estou numa fase seguinte, ou seja, eu quero vir a entidade reguladora, porque assim me diz a lei que deve vir a entidade reguladora face à invocação dos segredos por parte dos bancos, e do BPN e de outras entidades e do próprio Banco de Portugal. Ou seja, não é por causa da invocação do Banco de Portugal do segredo do bancário. É porque ela é a entidade reguladora. E isso é um procedimento que, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República e daquilo que é a lei, nos parece indispensável, embora ele seja avisado. E, portanto, aquilo que nos parece é que deve ser ouvida a entidade reguladora, afirmando que achamos ilegítima a invocação do segredo profissional, alertando o próprio Banco de Portugal de ser parte interessada na decisão, e que, apesar disso, o estamos a ouvir, que deve fundamentar porque é que invoca o segredo, sendo certo que nós o consideramos ilegítimo. E há pouco diz porque é que o consideramos ilegítimo, face ao interesse público, que num conflito direto com o sigilo bancário deve ceder o sigilo bancário. O interesse público são os poderes de supervisão, são os poderes de fiscalização dos atos do governo, a fundamentação para legislar, e o interesse difuso dos portugueses no aperfeiçoamento do sistema financeiro. E depois, o passo seguinte, face àquilo que o Banco de Portugal disser, o passo seguinte é dizer a essas entidades, então sim, Banco de Portugal, BPN e todas as outras, que na nossa perspectiva estão, se não responderem, estão a cometer o crime de desobediência e, permanecendo na recusa, iniciar o procedimento, ou seja, a queixa-crime, para a Procuradoria-Geral da República por desobediência qualificada, uma vez que nós entendemos nessa primeira instância que existe um crime de desobediência qualificada.
Sr. Deputado Aguiar Branco, faz favor.
Muito obrigado. Eu é só para reforçar uma ideia, até porque aqui o deputado Miguel Macedo equacionou uma hipótese que eu acho que não é hipótese, que é a questão de haver bloqueio. É impossível haver qualquer bloqueio, porque o sentido daquilo que eu interpretei da intervenção inicial do deputado Carlos Rodrigues, e à qual eu aderi, foi a de que se deve ir deve-se utilizar todos os meios que eu neste momento não controlo, não sei exatamente quais são, mas terão que ser todos os meios para atingir este objetivo que é o do esclarecimento total. A única situação que é limite para esta comissão é a lei. Se no final houver a impossibilidade legal de ter o acesso a qualquer situação, ela não é bloqueio, porque é o mecanismo do Estado de Direito que está a funcionar. E, portanto, a situação que o deputado Miguel Macedo equaciona, para mim, não é hipótese, porque esta Comissão seguramente irá atuar e intervir com a diligência e com a rapidez, com todos os procedimentos que sejam necessários para que se tenha um esclarecimento total. É só essa necessidade que eu acho que era fundamental que...
Senhores deputados, talvez, eu acho que uma vez que houve um consenso generalizado e que as intervenções todas foram no sentido de que nós sigamos os procedimentos fixados na lei perante a avaliação jurídica que foi feita deste quadro que temos perante nós, que me dispensaria de uma votação formal relativamente ao procedimento a seguir. mas ia, digamos, em termos de sínteses, referir o seguinte. A todas as entidades, para ver se os senhores deputados concordam, a todas as entidades que invocaram o segredo profissional para não fornecer a informação solicitada a esta comissão de inquérito, eu acho que o ofício que seria assinado por mim, e poderei fazer circulá-lo por vossas excelências antes de proceder à sua assinatura, se assim o entenderem, seria a invocação do princípio da prevalência do interesse preponderante, chamando a atenção, efetivamente, para a questão da hierarquia dos sigilos, não é? Uma vez, como disse o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, esta Assembleia tem ido progressivamente e até, digamos, a propósito das discussões do Orçamento de Estado, progressivamente a abrandar o segredo bancário, precisamente para garantir uma maior transparência, uma vez que o exercício da atividade bancária é um exercício de enorme responsabilidade, portanto, tudo o que seja investir no sentido de transparência é bom para garantir a proteção do interesse público. Depois, referir que esta comissão de inquérito, na sua versão refeita, foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, o que nos confere uma especial responsabilidade. Depois, referir que essa responsabilidade deve ser exercida até à exaustão para cumprirmos o objeto desta comissão, porque só assim nós protegeremos o interesse difuso dos portugueses invocado, digamos, o que é, ao fim e ao cabo, o nosso objetivo principal. Sr. Deputado Nuno Melo, quer referir alguma coisa a este propósito? Faz favor, Sr. Deputado.
A propósito destes ofícios e destas menções que agora são feitas sobre a invocação do segredo, eu devo dizer que, Sr. Presidente, para que fique registado, que considero extraordinárias estas justificações e inaceitáveis do ponto de vista do que esta legislação contempla. Então, se esta é uma comissão de inquérito destinada a avaliar os termos em que funcionou a supervisão ao longo destes anos, especificamente a propósito do BPN, e os termos da gestão do próprio BPN, nós pedimos, entre outras coisas, algumas estão inocentes, como os relatórios das auditorias da Deloitte relativas ao ano de 2008. E o Banco de Portugal invoca o segredo profissional, mas isso cabe na cabeça de alguém. Então o Parlamento decidiu a nacionalização de um banco, por acaso foi este, quer dizer, o Parlamento decidiu a nacionalização do BPN, supostamente na base de motivos suficientemente justificativos desta bomba atómica que não acontecia desde os tempos do verão quente de 1975, não é assim? E de repente pedimos ao mínimo as atas, ou ao mínimo as auditorias de entidades independentes ao BPN, e não nos são facultadas sob pretexto do sigilo bancário. Mas isto faz algum sentido? Isto não faz nenhum sentido, Sr. Presidente. E seria bom que essa advertência que foi mencionada fosse, de facto, feita, expressamente, se possível, por intermédio de Vossa Excelência, a começar pelo Sr. Governador do Banco de Portugal. O Sr. Governador do Banco de Portugal tem que ter plena consciência de que, por esta comissão, está a ser também avaliado. Ou, pelo menos, a prática da supervisão, né, desta entidade que o tem como primeira pessoa, está aqui a ser avaliada. E esta invocação do segredo é inadmissível, Sr. Presidente. Inadmissível neste caso concreto que agora lhe refiro, e refiro-lhe vários outros que aqui são expressos e que manifestamente não constituem ou não são passíveis de invocação do segredo bancário.
Sr. Deputado, eu entendo os seus desabafos. De qualquer das maneiras, penso que nós devemos ser objetivos, absolutamente objetivos no nosso ofício, na carta que vamos escrever a estas entidades. Não foi apenas o Banco de Portugal que recusou ou que invocou o segredo de justiça, e portanto nós faremos aquilo que nos compete. Eu, como em relação a toda a documentação da Comissão, farei depois circular pelos senhores deputados esse ofício a dirigir a estas entidades. Senhor Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Só com a dúvida, Senhor Presidente, nessa parte. Eu penso que não devemos enviar aos outros entidades, neste momento, nada. Só ao Banco de Portugal como entidade reguladora. Depois de recebermos, então sim, enviar a todos os outros.
Senhor Deputado Mário Novo, pediu a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, a Senhora Presidente estava a caracterizar o tipo de ofício que ia enviar a várias entidades que invocaram o sigilo profissional. E foi interrompida. Eu solicitava-lhe que continuasse a caracterização do ofício. É que eu por acaso escrevi aqui. A senhora deputada, a senhora presidente disse que era uma carta que invocaram o sigilo, referenciando o contexto da constituição desta comissão, as suas obrigações, e ficou por aqui. Ora, naturalmente, eu creio que é bastante mais do que isto. Mas, naturalmente, como foi interrompido, espero a segunda parte.
Disse mais algumas coisas, Sr. Deputado. Disse que ia invocar o princípio da prevalência do interesse preponderante, que é muito importante, não é? O contexto no sentido da hierarquia dos sigilos, digamos assim, não é? E que, portanto, para cabal exercício e garantia de atingirmos o objeto desta comissão, cumprimento desse objeto dessa comissão, que invocávamos, ou melhor, que informávamos sobre o regime jurídico aplicável e solicitávamos o fornecimento dos elementos solicitados, uma vez que eles são absolutamente indispensáveis para prosseguir os nossos trabalhos. Senhor Deputado Honório, não faz favor.
Se me permite, Senhor Presidente, falta aqui um elemento central, que foi objeto de um consenso. É a informação de que esta Comissão considera ilegítima a invocação do sigilo profissional bancário.
Sim, Senhor Deputado.
Suponho que foi isso que foi sugerido inicialmente e foi reafirmado. Mas eu acho que a utilização desta expressão
como
autónomo e de forma expressa é que nos pode defender para passos ulteriores.
Muito bem, Senhor Deputado. Sim, Senhor Deputado. Está tomada a devida nota da invocação expressa. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Aparício.
Sr. Presidente, talvez para que o consenso permaneça, que a Sra. Presidente, naturalmente que nós todos reconhecemos a competência e a dedicação que sabemos, todos sabemos, mas que se tiver a minuta, fizesse passar pelos coordenadores, ou por um dos, cada um de nós, antes de o assinar, e assim talvez mantivesse...
É, foi isso que eu propus, no sentido de que eu não dissesse nem mais, nem menos do que aquilo que constituiu o consenso à volta desta mesa, que acho que é muito importante, uma vez que se joga aqui o cerne das nossas competências e a capacidade ou não de chegarmos a bom porto, que é aquilo que se espera de nós, como foi aqui bem dito e sublinhado. Muito bem. Senhores deputados, Senhor Deputado Madeira Lopes, faz favor.
Senhor Presidente, é só uma dúvida que eu tenho relativamente a este documento que nos foi entregue agora. Em relação a alguns ofícios, encontra-se uma nota no fim dos pontos que cada ofício pedia a cada uma das necessidades. Portanto, perdão, alguns ofícios têm uma referência, designadamente, quando foi negado ou referindo que outras diligências dessas entidades decidiram proceder. E outras não têm informação nenhuma. Eu pergunto se todas as que não têm informação nenhuma foram já respondidas ou se ainda não responderam nada. E já agora, a data manuscrita recebido-a refere-se à data que a entidade a quem nós pedimos elementos recebeu o ofício. É isso, não é? Obrigado.
Muito bem. Posso então considerar este ponto ultrapassado e passava a um terceiro ponto. Uma vez que os deputados estavam de acordo com o regulamento da comissão que nós aprovamos, temos até à nossa quinta reunião para proceder à indicação de relator ou do grupo de trabalho. Portanto, o Sr. Deputado Marcos Júnior pretende usar a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa só para fazer aqui uma pequena observação, antes da Sra. Presidente passar para outro ponto. E é uma observação aqui que é simultaneamente um apelo na sequência da primeira intervenção que eu fiz aqui relativamente a esta comissão de inquérito. Era que nós todos fizéssemos um esforço no sentido de que o consenso que hoje foi possível aqui estabelecer pudesse continuar. E quando não continuasse, que esse dissenso que houvesse entre nós seja justificado exclusivamente e interpretado como tal pela interpretação diferente que vamos tendo diretamente das análises que fazemos sobre as coisas e que não se introduza um elemento político-partidário perturbador, digamos, dessa situação. Porque isso seria, do meu ponto de vista, o elemento que, digamos, criaria uma dificuldade inultrapassável e não conseguiríamos o desiderato que o Sr. Deputado Miguel Macedo ainda há bocado aqui invocou. Quer dizer, provavelmente este consenso que se manteve hoje é muito bom é possível que haja amanhã, na introdução dos factos, introduções diferentes, que elas decorrem de introduções diferentes da análise dos mesmos factos, aliás, isso é perfeitamente natural, mas que isso não possa ser interpretado e não deva ser interpretado por cada um de nós, uma vez estamos aqui tudo individual e não ligamos a representação dos grupos parlamentares, que isso não possa ser interpretado como elemento perturbador do desenvolvimento dos trabalhos da Comissão de Inquérito. Não sei se me estou a fazer entender, mas o que eu queria dizer era que nós podemos discordar, mas não podemos ou não devíamos imputar a essa discordância razões obscuras ou razões outras que, digamos, que não aquelas que resultam claramente da interpretação dos factos, porque eu disse é que esses aspectos é que eu penso que são os elementos essenciais para credibilizar esta comissão de inquérito, porque eu subscrevo em absoluto aquilo que disse o deputado Miguel Macedo relativamente à importância que esta comissão de inquérito tem para os portugueses, ou preciso da Assembleia da República, e se calhar mais do que isso, no interesse da República, como ficou o deputado Miguel Macedo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Marques Júnior. Só, digamos, dizer que, ao ter aceito a presidência desta Comissão de Inquérito, foi nesse pressuposto, porque eu tenho a certeza absoluta. Todas as senhoras e senhores deputados que integram esta Comissão saberão estar à altura da exigência desta enorme responsabilidade e, portanto, não vamos deixar contaminar a importância das conclusões a que devemos chegar com, digamos, fé de ver que poderiam beliscar a idoneidade ou, digamos, toda a isenção e competência que nós aqui revelaremos, com certeza, sem qualquer autoelogio, como é evidente, porque isto é um trabalho coletivo. Muito bem, se posso avançar então para o ponto número 3, estava eu a referir que os grupos parlamentares vão ter que se pronunciar sobre se elegeremos um relator ou um grupo de trabalho para o relatório que terá que ser elaborado no âmbito desta comissão. Portanto, pedia aos grupos parlamentares para refletirem sobre isso e para depois me fazerem chegar atempadamente o conhecimento sobre a possibilidade de agendar esse ponto na ordem de trabalhos expressamente, para podermos tomar uma decisão. Senhor Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Então, proponho que a Senhora Presidente ponha na ordem de trabalhos da próxima reunião designação do relator.
Estamos na terceira reunião. Estamos já na terceira, de maneira que era muito importante que nós decidíssemos sobre essa matéria. Tenho um outro pedido a apresentar aos grupos parlamentares. Ainda não tenho uma indicação por parte de todos os de quais os coordenadores. Presumo que em relação aos grupos parlamentares têm apenas um deputado essa questão, digamos, está resolvida por natureza. Relativamente ao grupo parlamentar do PS e do PSD, agradecia, portanto, essa indicação. Senhor Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Por parte do Partido Socialista, sou eu próprio coordenador.
Por parte do PSD, é o Senhor Deputado Hugo Velosa. Pronto, então, fica também esse registro aqui realizado. Algum dos senhores deputados? Exatamente. Os documentos que, entretanto, chegaram estão disponíveis para consulta no terceiro piso aqui da Assembleia da República deste edifício, na sala. É mesmo ao lado da sala 2, toda a gente conhece daquela sala onde normalmente se reúne a primeira comissão. Portanto, aquilo é piso 3, mas é, digamos, os pisos aqui na Assembleia da República têm uma contagem diferente consoante o elevador que nós usamos ou as escadas que nós usamos. Mas toda a gente conhece, é no piso das comissões, o primeiro piso das comissões, a sala que em tempos funcionou como adjunta da primeira comissão e que agora está afeta ao apoio às comissões. De maneira que esses documentos estão aí disponíveis. Senhores deputados, também receberam já um CD com todo o dossiê de imprensa, conforme tínhamos combinado, e gostaria agora de vos perguntar se têm mais alguma questão para apresentar neste ponto dos outros assuntos. Senhor deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós devemos distinguir a documentação que recebemos daquela que eventualmente será sigilosa, da que não é sigilosa. E eu pergunto qual é o procedimento relativamente à não sigilosa. Nós vamos lá consultar e fica-se por aí, ou é distribuído, pelo menos a cada grupo parlamentar, uma cópia de... Em outras comissões que tive, foi distribuído. E era essa a questão que gostava de também ver esclarecido.
Deputado Mário Novo, faz favor.
Para mim, parece-me evidente e óbvio que toda a documentação que foi recebida e sobre a qual não impende qualquer reserva de sigilo deve ser distribuída pelos diversos grupos parlamentares, pelo menos uma cópia. Ou por todos os deputados.
Nós poderemos ter um problema. Nós poderemos ter um problema. Podemos ter um problema de operacionalização porque temos documentos, digamos, que são muito volumosos, não é? E que eu acho que poderia, eventualmente, cada grupo parlamentar indicar os documentos a que gostaria de ter acesso. Por uma questão, digamos, de... Eu até diria de proteção do ambiente. O Sr. Deputado Madeira Lopes não disse, mas a impressão de todos estes documentos é um peso grande do ponto de vista ambiental. Penso que é uma boa preocupação neste início de 2009 e, porventura, muito desse papel seria depois destruído, destinar-se apenas à destruição. De maneira que eu, se acham bem esta gestão feminina dos recursos, eu preferia que os senhores deputados me indicassem perante o rol, aqueles documentos que gostariam de ver reproduzidos e eles ser-vos-iam facultados em envelope fechado, em mão, personalizadamente e com, digamos, um...
Não sei se é isso que o senhor deputado não disse, que a magistratura
não se... Logo vemos. Nós tentaremos operacionalizar da melhor maneira. Agora, aquilo que eu gostaria era que depois fosse recepcionada essa documentação para garantirmos que todos os procedimentos são feitos dentro daquilo que deve ser seguido. Ora bem, senhora deputada Leonor Coutinho, faz favor.
Não, do ponto de vista prático, para nós podermos requisitar, era bom que nós tenhamos sempre uma lista daquilo que foi recebido pela Comissão, de maneira a podermos fazer as cartas. E...
Senhora deputada Leonor Coutinho, nós temos enviado para os senhores deputados por mail a relação da documentação que recebemos. E falo-emos da maneira mais especificada possível, portanto, com a indicação do ofício, data do ofício de pedido e data do ofício da recepção, porventura, para vos dar toda a informação, até para controle do cumprimento dos prazos. E falo-emos, portanto, desta forma muito explícita e o mais completa possível para que possam depois proceder à triagem daquilo que vos interessa consultar. Eu, realizadas estas diligências e mostrada a minuta do ofício aos coordenadores dos grupos parlamentares, depois combinaria com todos a data da próxima reunião desta Comissão de Inquérito, até porque interessa que agora os grupos parlamentares consultem a documentação para depois me fazerem chegar as vossas, digamos, sugestões de procedimentos próximos. E, portanto, se não houver mais nada a dizer por cada um dos senhores deputados que integra a Comissão, eu despedia-me então até breve. E estaremos permanentemente em contacto. Muito obrigada pela vossa colaboração.